Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o PL Mineiro dividido para as eleições. A legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro tem o senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República. E posições internas divergentes sobre apoiar para o governo do estado nomes de outros partidos ou apresentar candidatura própria. Enfrenta ainda pendências na formação das chapas que concorrerão a cargos na Assembleia e no Congresso. Eu converso com o deputado estadual Caporezo, vice-líder da bancada do PL no Legislativo Mineiro e pré-candidato a senador. Bem-vindo, deputado Caporezo, um prazer recebê-lo no Mundo Político.
Obrigado, Marco. Prazer é todo meu, satisfação estar aqui nesse programa conceituado, né, Mundo Político, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom.
Deputado Caporezo, segundo o noticiário recente, o PL Mineiro parece dividido entre três caminhos na disputa pelo governo de Minas. Apoiar Matheus Simões, do PSD, que assumirá como governador no próximo fim de semana. Apoiar o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, que lidera as pesquisas até o momento. Ou até mesmo lançar ainda uma candidatura própria. O senhor tem defendido, né, publicamente uma construção em torno de Cleitinho. Por quê?
Pelo simples motivo que a gente não adianta pensar Minas como se fosse um país fora do Brasil. Minas faz parte do Brasil. Se o Brasil vai mal, Minas vai mal. Agora a gente está sofrendo com o aumento do preço dos combustíveis, graças a essa porcaria dessa gestão desse Lula, que é um incompetente. Na época que teve aumento dos combustíveis durante o governo Bolsonaro, em decorrência da pandemia, o que é que o presidente Bolsonaro fez? Ele reduziu os impostos federais e pressionou os governadores para reduzir o ICMS. Agora Lula, ele reduz o imposto federal e fica calado para não brigar com os estaduais, porque ele sabe que os governadores serão determinantes, uma vez que a aprovação dele está baixa. Então, o custo político vai ser muito caro para a população do Brasil. Então, meu amigo, o Brasil tem que caminhar bem. E o Brasil caminhando bem, Minas vai caminhar bem. Diante desse fato, Minas Gerais é o estado que define vitória para presidente da República. Eu quero que esse ano nós tenhamos a oportunidade de varrer o PT para a lata do lixo, tá certo? Da política. É isso que eu desejo. E para isso eu desejo que Flávio Bolsonaro, que hoje é pré-candidato à presidência da República, seja vitorioso. Então eu preciso que ele tenha um palanque forte em Minas Gerais. E o nome mais forte para dar isso, para poder oportunizar essa conjuntura em âmbito federal, se chama Cleitinho.
Agora, o senador Cleitinho diz ter lealdade a Bolsonaro, mas já fez elogios públicos a programas do governo Lula e até abraça algumas pautas da esquerda, como o fim da escala 6x1. Isso não traria embaraços para uma composição do PL com ele?
Não traz embaraços. Olha, quem concorda em tudo é sinal de que não está pensando. O Cleitinho, ele tem muito mais pauta de direita do que de esquerda. Tem posições dele que eu fico reticente. Mas veja só, a política é a arte do possível. Ele hoje é infinitamente melhor do que essa zebra do Matheus Simões, que está implorando para o Nicolas para conseguir algum tipo de visibilidade junto à direita, que mesmo o Nicolas sendo o cara mais forte hoje em questão de rede social no Brasil, à direita, nem mesmo ele está conseguindo levantar o Matheus. E é claro que eu não quero que seja o Matheus, com toda essa falta de engajamento em relação ao nome dele, que vá levantar a bandeira para o presidente, futuro presidente Flávio Bolsonaro. Olha, se ele quiser pedir voto ao Flávio, é claro que eu quero. Mas ele não vai fazer isso, ele está com o Zema. Então não faz sentido a gente apoiar aqui um candidato ao governo que não vai estar junto com o PL na pré-candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro.
O senhor faz menção, né, a agendas conjuntas recentes que têm sido feitas entre Nicolas Ferreira e Matheus Simões. O quanto pesa atualmente dentro do PL a posição de Nicolas Ferreira, que é um nome mineiro de projeção nacional?
Olha, o nome do Nicolas pesa muito. Ele tem uma capacidade de votos gigantesca. Mas perceba, Nicolas não conversou comigo, não conversou com Rodrigues, não conversou com Júnior Amaral, não conversou com o Bruno Engler, não conversou com nenhum de nós a respeito de um apoiamento à pré-candidatura ao governo de Matheus Simões. Ele, né, conseguiu, parabéns para ele, né, junto ao Matheus Simões, milhões, eu acho que talvez até mais de 100 milhões em emendas parlamentares para todo o estado de Minas Gerais. Isso ajuda a vida da população, né? Mas ele tem o direito de fazer um alinhamento mais pragmático com o Matheus Simões e menos ideológico, uma vez que ideológico mesmo seria o Cleitinho, que já falou que o pré-candidato dele é o Flávio Bolsonaro. Então, acho que uma coisa não interfere na outra. Eu estou trabalhando, hoje eu sou o nome que mais trabalha em Minas Gerais, dentro do Partido Liberal, pela candidatura do Cleitinho, uma vez que eu sei que, infelizmente, o Matheus Simões não vai dar certo, pisou na cabeça da segurança pública, não pagou recomposição de preços inflacionários, que é algo básico, entendeu? Então, o Nicolas é livre para apoiar quem ele quiser, mas eu estou apoiando o Cleitinho e eu faço votos que, em Minas Gerais, a gente possa fazer essa composição com o Cleitinho.
Então, ainda sobre Matheus Simões, né? Como o senhor classifica o atual relacionamento dele com a bancada do PL na Assembleia e as perspectivas dessa relação para os próximos meses, né? Ele está assumindo no próximo domingo aí o governo do Estado.
Aí ele tem que fazer um milagre para conseguir convencer as pessoas de que agora será diferente do que passou. Ele fez uma promessa de recomposição inflacionária para a segurança pública. Nós temos hoje quase 50% de defasagem. Isso aqui eu não estou pedindo aumento. A gente sabe que o Estado está em crise. Mas o Zema prometeu uma recomposição ainda no seu primeiro mandato e quebrou essa promessa. O que que o Matheus tem para oferecer agora que vai dar confiança para as pessoas que ele, ao contrário de antes, vai ter palavra para cumprir?
E temos já em tramitação, né, um projeto de recomposição para esse ano, que está tramitando aqui na casa, e um reajuste de apenas 5,4%.
É uma vergonha. Isso é uma vergonha, porque se a gente pegar a perda inflacionária acumulada, é muito mais de 30%.
O governo alega não ter espaço fiscal, enfim, financeiro para um aumento maior. O que lhe parece o argumento?
É um bom argumento. Isso não é um argumento ruim. Eu não posso simplesmente pegar e criticar de maneira inconsciente o que está acontecendo hoje em relação ao governo. Mas perceba, nós tivemos 8 anos de gestão Zema, sendo que nos primeiros 4 anos ele sequer pensou em negociar a dívida de Minas. A dívida era enorme na época de Pimentel e aumentou ainda mais na época de Zema. Por quê? Porque ele tinha, nos seus 4 primeiros anos, um parceiro que foi o melhor presidente da história desse país, Jair Bolsonaro, que hoje é um perseguido político. Ele poderia ter encontrado o presidente Bolsonaro e negociado isso pelo bem de Minas Gerais, mas ele falou assim, ah não, nesses 4 anos eu não estou pagando nada, não estou nem aí. Passou um tempo e aí o que ele queria para Minas Gerais? Regime de recuperação fiscal, ao invés do Propag, porque hoje tanto Matheus Simões quanto Romeu Zema falam muito bem do Propag, mas o Propag não foi viabilizado pelo governo Zema. O Propag foi viabilizado pelos parlamentares desta casa, porque seria muito menos danoso para o povo de Minas Gerais do que o regime de recuperação fiscal. Mas sabe, Marco, o que é que eu tive que ouvir aqui nos meus primeiros anos de mandato enquanto deputado estadual? Uma cambada de petista que foi responsável pelo pior governo da história de Minas Gerais, que foi o governo Fernando Pimentel, criticando o Zema, dizendo que o Zema estava cuidando do Estado igual ele administra as empresas dele. Meu Deus! Ainda ataca o empresariado. Eu queria saber quem é que tem uma empresa e vai defender um regime de recuperação fiscal, que era o quê? Olha, você tem uma dívida conosco. Você vai ficar 10 anos ou 8 anos, que seja, pagando os juros da dívida, sem abater um centavo no montante principal. E no final desse período, não apenas você vai estar com a mesma dívida, como ela vai ter aumentado mais de 100 milhões. Isso era o que o Zema estava propondo de solução. Se as pessoas entendessem o que esse homem tentou fazer aqui, com certeza ele não teria a popularidade que tem. Mas mais do que isso, eu quero que encontrem, já que PT, PSOL, PCdoB, essa esquerdalha aí, gosta tanto de atacar o Zema falando que ele é um bom empresário, encontre um só empresário que tenha feito um negócio tão ruim como esse para sua própria empresa. Ele tentou fazer isso porque é no estado de Minas. Porque é assim que funciona. Quando o estado... quando você tem uma grande dívida, você quebra. Quando o Estado tem uma grande dívida, ele te manda a conta.
Romeu Zema é pré-candidato à presidência da República pelo Novo, mas já saíram notas na imprensa nacional de que uma composição dele como vice de Flávio Bolsonaro é estudada por alguns setores do PL. Isso pacificaria o PL mineiro?
É complicado, porque, veja, novamente, a nossa intenção é fortalecer a pré-candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro tem que sair campeão em Minas Gerais. E o que o Zema pode levar para o Flávio? o candidato dele ao governo de Minas, que é Matheus, tira. Então a popularidade que Zema tem, Matheus faz sentido em. Faz força em sentido inverso. Então, essa conta dessa, desse cabo de guerra, infelizmente, não fecha.
Segundo o portal Metrópolis, deputado, o senador Rogério Marinho, que é coordenador da campanha de Flávio, falou a um grupo de empresários recentemente sobre a hipótese até de ter palanques múltiplos em Minas Gerais. Isso teria como funcionar na prática, numa campanha?
Olha, quem está fazendo essa estratégia é o Rogério Marinho. Então, acho que a pessoa mais adequada para falar disso seria o próprio. Porém, que palanque múltiplo seria esse? Uma vez que Cleitinho, apoiando a pré-candidatura de Flávio, Matheus só apoiaria a pré-candidatura de Flávio se Zema fosse seu vice. Então, será que é possível criar algo assim? Eu não sei. Penso que é improvável, mas não é impossível.
Independente do que viesse essa decisão final da direção partidária em Minas, existe uma possibilidade concreta hoje do PL enfrentar dissidências após essa decisão?
Não sei te responder essa pergunta. Eu creio que não. Eu creio que não, porque o PL está... Hoje o PL é a casa do bolsonarismo, né? Então, se tiver dissidência, eu creio que seria pouca coisa.
Na disputa para o Senado, né? O senhor é pré-candidato pelo PL e, além do senhor, também está nessa condição o atual presidente estadual da legenda, deputado federal Domingos Sávio. Como essas vagas são bastante cobiçadas nas chapas, deputado, há espaço para duas candidaturas do PL ficarem de pé ou obrigatoriamente uma delas teria aí que ficar pelo caminho?
Perceba, o presidente Jair Bolsonaro falou para mim, na frente do próprio deputado Domingos Sávio, na frente do deputado Bruno Engler, que ele gostaria de uma chapa pura em Minas Gerais. Onde está o presidente Bolsonaro agora? Ele está preso.
Preso, hospitalizado.
Injustamente, né? O que que as pessoas que o prenderam, em especial Alexandre de Moraes, desejava? Desarticular politicamente a vontade do presidente Bolsonaro. Então, assim, eu não sei nem se eu vou ser o candidato ao Senado. Eu estou pré-candidato, mas eu posso tranquilamente vir candidato a federal. Eu não vou forçar a barra. Eu sei, e eu falo aqui com toda a humildade do mundo, eu sou o melhor nome para o Senado dentro do PL, porque eu sou o cara de direita. Eu defendo Deus, pátria, família e liberdade e eu tenho um histórico inteiro a meu favor. Eu desafio qualquer pessoa a mostrar uma única votação que eu tenha feito para prejudicar o povo. Uma só vez que eu votei aumento de imposto, uma só vez que eu votei contra a família, uma só vez que eu tenha votado contra as forças policiais, contra a segurança pública. Não existe. Do outro lado, existe um outro histórico. Aí é a questão do povo que vai avaliar. Eu me tornando senador, o que eu vou ter é dor de cabeça na minha vida. Porque hoje, todo mundo que vai contra esse agigantamento arbitrário e inconstitucional de poder do STF é perseguido. E muito. E eu sei que eu não vou me acovardar. Eu não vou baixar a orelha para esses caras. Porque a gente tem que defender a lei e a ordem. E não quem tomou de assalto a nossa Constituição. Então, caporeso senador, eu sei que eu vou ter muita dor de cabeça. Mas eu tenho independência, eu tenho coragem, eu tenho valores e meu rabo não está preso com ninguém. Então eu posso fazer isso. Porém, se o partido entender que existe outra pessoa que pode fazer isso melhor do que eu, ou alguém que é mais fiel, mais leal e defende a direita melhor do que eu, tudo bem,
ou
vamos apoiar esse candidato.
Ou seja um perfil mais moderado também?
Eu
pode
aprendi.
Ser a aposta?
Pode ser. Pode ser um perfil mais moderado. Alguém acha que vai resolver algo com moderação? Coloca o vaselina lá. Pode colocar. Eu aprendi o seguinte com o Olavo de Carvalho. Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Eu vou continuar do meu mesmo jeito. Seja para o Senado, seja para deputado federal. E o meu eleitorado conhece a minha história e pode confiar na minha posição. Seja qual for a decisão. O que eu te falo, Marco, é o seguinte. Eu servirei.
O senhor antecipou, né, numa resposta, uma pergunta que eu faria, que é se o senhor tinha um plano B, caso essa candidatura ao Senado não vingue. Né? Então, o senhor falou em ser candidato a deputado federal.
Sim.
Na formação dessa chapa atualmente no PL, tem havido também alguma polêmica, porque o partido tem recebido, né, filiações e manifestações de interesse de outros parlamentares federais que já têm mandato, né, e alguns que querem também retomar sua vida pública. Como é que isso vai ser pacificado dentro da legenda? O senhor imagino que esteja acompanhando esses debates também. É difícil chegar num denominador comum?
A parte de escolha de pré-candidato, de candidato, está lá com o presidente Valdemar, que é uma pessoa que tem muitos anos de política, tem a experiência dele, né? Isso foi combinado entre ele e o presidente Bolsonaro. Eu sou um guerreiro, eu sou um soldado, né? Na verdade sou cabo da Polícia Militar e agora sou um soldado aqui na política. Então, a minha perspectiva é muito mais simples. Eu tenho um objetivo e eu cumpro o meu objetivo. Eu tenho liderança e eu respeito liderança. Você respeitar a liderança não quer dizer que você concorda com tudo, mas quer dizer que você se propôs a fazer alguma coisa. O meu trabalho, seja vindo candidato a Senado, seja vindo candidato a deputado federal, será o mesmo. É o meu trabalho. E a decisão em relação a isso é do povo. Quem vai fazer cálculo, se sente ameaçado porque tem outro cara chegando, ou uma pessoa de fora, ou isso, aquilo, isso não depende de mim.
O senhor não está preocupado com isso?
Nem um
pouco. Do ponto de vista de cálculo mesmo, de consciente eleitoral?
Não, o cálculo que eu faço é o que eu posso conseguir com o meu trabalho. É isso, né? E o resto não depende de mim. O que não depende de mim, não adianta você se preocupar com isso. Você coloca nas mãos de Deus e deixa acontecer.
Reeleição para deputado estadual, completamente descartado?
É descartado, porque a minha pauta é uma pauta muito federal. Hoje, o povo de Minas tem muitos conservadores, né? Meu nome está muito forte nas pesquisas, que me querem para o Senado, e não faria sentido continuar como estadual. Acho que eu tenho que fazer esse trabalho hoje dentro da Câmara dos Deputados.
Então, essa queda de braço, que vamos colocar assim, se é possível usar essa expressão, para a candidatura do Senado do PL Mineiro. Qual seria o timing para que ela seja resolvida? Só lá na frente mesmo, véspera das convenções? O que o senhor tem percebido?
Ah, meu amigo, isso vai depender das pessoas que estão comigo. Porque o que acontece? Política é uma composição, é um trabalho de grupo. Ninguém faz nada sozinho. Entendeu? Se as pessoas que desejam meu nome, como minha grande liderança, meu grande amigo, quero mandar um abraço para ele, é um herói que tem feito um trabalho em defesa da nossa liberdade, que hoje está exilado com sua família, sem poder ver o pai lá nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro. É um dos principais interessados na minha pré-candidatura ao Senado. Se ele falar assim, Caporezzo, olha, eu conversei, não tem jeito, né? Teve uma entrevista do Nicolas Ferreira, quando ele sai ali da visita com o Bolsonaro na prisão, que ele fala que quem vai decidir as coisas em Minas é ele. Então, se o Nicolas ele entender que o nome do Domingos Sávio é melhor do que o meu, não tem problema. A gente vai caminhar com o nome do Domingos e eu não vou dar problema nenhum para o partido.
O senhor citou Eduardo Bolsonaro, né? O senhor esteve, inclusive, em Dallas, no Texas, na semana passada, justamente com um grupo de parlamentares do PL de outros estados, visitando, né, o deputado federal. Que está licenciado lá, exilado lá. A atuação de Eduardo por lá desde o ano passado, né, que incluiu ali a articulação do tarifaço de Trump contra o Brasil, para muitos cronistas políticos, deputado, ajudou o governo Lula a melhorar a sua avaliação ancorado na defesa da soberania. Eduardo se arrepende de algo? O senhor que tem uma ligação próxima com ele?
Marco, essa informação que você acabou de passar, ela é inverídica. O que que acontece? A imprensa noticiou que Eduardo Bolsonaro teria participado do tarifaço. Não. O que o Eduardo Bolsonaro articulou nos Estados Unidos foi a aplicação da lei Magnitsky. Foi a aplicação de uma lei que fez o Barroso, que era o ministro presidente do STF na época, que tirou aquele sarro, né? Perdeu o mané, que depois até a Débora do Batom colocou na estátua, ela foi punida e ele não, fez aquele cara pedir exoneração antes da hora chorando. Foi isso o que o Eduardo fez contra o Barroso, contra o Moraes. O tarifaço é uma política que foi aplicada pelo Trump no mundo inteiro. O Trump tarifou o Canadá, que é um parceiro histórico dos Estados Unidos, tarifou diversos países da Europa, tarifou o Brasil, porque essa foi uma política econômica adotada por Donald Trump. E Donald Trump, por iniciativa própria, encaminhou uma carta para o Brasil falando que queria a liberdade de Bolsonaro. O que ele está pedindo não é nada ilegal, é uma defesa básica, inclusive de tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário. Colocar esse tarifaço que foi aplicado no mundo inteiro pelos Estados Unidos na conta do Eduardo é uma desinformação. Eu não estou te julgando por isso, foi algo muito difundido na mídia e muitas pessoas realmente pensam que é verdade, mas não. Como amigo pessoal do Eduardo, eu sei que o que ele fez foi trabalhar para punição contra autoridades do judiciário que estavam abusando de direitos humanos básicos.
E do ponto de vista pessoal, ele também não se arrepende de nada da escolha que ele fez de ir para lá?
Que escolha? Você tem filhos? Olha só, eu sei que o entrevistado sou eu. Eu imagino que você deve ter filhos.
Tenho.
Eu tenho 3. Se você não cuida da sua família, você vai cuidar do estado de Minas Gerais? Você vai cuidar do Brasil? Eu tenho que ser um hipócrita para falar assim, olha, eu sou deputado, eu estou cuidando de tudo aqui para vocês, eu estou administrando o estado, tá? Mas eu não consigo cuidar da minha família. O primeiro dever dele é ser pai dos filhos dele, é ser marido. Ele não vai conseguir consertar esse país se a família dele estiver passando aperto. E ele teve, contra a vontade, que ficar nos Estados Unidos para não ser preso e deixar 2 filhos órfãos de pai vivo. É isso que aconteceu.
Na condição atual dele, ele ainda tem peso? E qual seria esse peso para influenciar internamente as articulações nacionais?
Olha, eu já te falo logo de cara aqui. Se o Flávio Bolsonaro é hoje o pré-candidato à presidência do PL, é graças à articulação política de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é um gigante, ele é um grande estrategista político e ele tem um peso determinante. Então, sim, apesar dele estar lá, a autoridade de Eduardo Bolsonaro transcende muito o seu cargo público.
Nas tantas definições eleitorais pendentes aí que a gente conversou aqui ao longo dessa entrevista, deputado Caporeso, quem terá, de fato, a última palavra dentro do PL? Jair Bolsonaro, que hoje está preso e hospitalizado, Valdemar da Costa Neto ou Flávio Bolsonaro?
Em relação ao Brasil ou Minas Gerais?
As duas coisas.
Em Minas Gerais tem o Nicolas Ferreira aí também.
Tem o Nicolas
porque
também.
Porque o Nicolas falou que o Jair Bolsonaro teria passado essa autoridade para ele para definir as coisas em Minas Gerais. Né? Ele hoje tem, por exemplo, que em relação ao Senado, ele tem como escolher um cara que é mais pragmático, no caso aí o meu companheiro de partido, o Domingos Sávio, deputado federal, tá? Não tenho nada contra ele, ou minha postura aqui, que é uma postura mais ideológica. Né? Ele vai ter essa oportunidade de escolher, quer mais ideológico ou quer mais pragmático. E ele também está apoiando diversos candidatos a deputado federal, a deputado estadual, digo, né, pelo estado inteiro. Ele tem participado de maneira muito ativa dessas negociações. Então, em Minas Gerais, eu creio que o Nicolas vai ser aí a pessoa que vai definir isso, porque o próprio Bolsonaro teria dito isso para ele. Então, a partir do momento que ele deu uma entrevista afirmando isso, eu não tenho para que duvidar da palavra dele. E, em âmbito federal, ó, boa pergunta. Quando souber a resposta, eu te falo.
Flávio Bolsonaro está aí com a pré-candidatura, né, colocada, pontuando bem nas pesquisas. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, assim como militares que integraram seu governo, foram condenados por atos golpistas. Né, é isso que está lá no processo que levou ele à condenação no STF, inclusive é um dos fatores de inelegibilidade do ex-presidente. Flávio Bolsonaro vai assumir na sua campanha compromissos efetivos com a democracia brasileira, de não atentar contra ela?
Olha, primeiramente, dentro da sua pergunta, para eu responder a parte de Flávio, eu teria que aceitar que a condenação de Jair Bolsonaro teve um mínimo de justiça. Eu sou formado em direito, tá? Qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que uma pessoa que está na condição de vítima em um processo não pode ser juiz e promotor na própria causa. E muito menos agora ser executor da pena. Como policial militar, eu nunca vi um juiz condenar alguém e depois acompanhar a execução da pena. Tudo isso é feito por Moraes, ferindo o princípio do juiz natural, que é algo que transcende a nossa própria Constituição. Isso aí é uma posição básica de direito humano, que foi consolidada ao decorrer dos anos e consolidada com um preço muito alto, que é o preço do sangue das pessoas que morreram por lutar por isso, por lutar por essas liberdades individuais. Então, tudo que está acontecendo contra Bolsonaro é um escárnio, tentativa de golpe armada. Você sabe qual foi a arma que eles utilizaram? E que está no processo do STF? Um estilingue! Eu sei que o exército brasileiro tá sem munição, tá? Mas você vencer um tanque de guerra com a baladeira é piada. Só pode ser piada. Então, se existiu falta de compromisso com a democracia, essa falta de compromisso partiu das pessoas que condenaram Jair Bolsonaro. Partiu de lá. Porque eles não respeitam a própria lei. E se não existe lei, não existe ordem. O juiz do STF, que é o ministro, na verdade, mas é um cargo de juiz, ele deve ser escravo da lei e não senhor dela. Mas sabe, Marco, o que, que essas pessoas falam na hora de justificar as suas ações? Que estão agindo em defesa da democracia, porque democracia é o bom funcionamento das instituições republicanas. Isso não é verdade.
Flávio tem falado um pouco sobre o STF isso nos não é últimos
verdade.
Dias.
Não, mas aqui a entrevista é com o Cristiano Caporezzo. Então. O democracia de verdade, na verdade, é o quê? A preponderância da vontade popular e o respeito às leis. Se não tem isso, não é o fato de estar funcionando corretamente ou bem, na visão deles. A instituição STF, sinônimo de democracia. Então, o que acontece? O Flávio tem um perfil mais moderado que o perfil de Jair Bolsonaro. E eu tenho certeza que, assim como o presidente Bolsonaro, ele será uma pessoa compromissada com a democracia de verdade.
Muito obrigado por essa entrevista ao Mundo Político, deputado Caporezzo.
Eu te agradeço, Marco. Estou sempre à disposição. Tá? Peço que a audiência possa acompanhar o meu trabalho através das redes sociais do Cristiano Caporezzo, com 2E, ou no Instagram através do @CaporezzoDM, DM de Direita Minas. O preço da liberdade e eterna vigilância, a direita vive em Minas Gerais.
Eu conversei com o deputado estadual Caporezzo, vice-líder do PL na Assembleia e pré-candidato a senador. Falamos sobre as articulações e indefinições da legenda no quadro sucessório em Minas e de como a pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro pode pesar nas escolhas da direção partidária nos próximos meses. E antes de encerrarmos, a gente reforça o pedido da campanha Assembleia Solidária SOS Chuvas para as famílias atingidas da Zona da Mata. Doações em dinheiro via Pix podem ser feitas pelo QR Code que aparece na sua tela. Você acessa pelo aplicativo do seu banco. A distribuição dos recursos será gerenciada pela rede humanitária Cruz Vermelha.
Marco, eu quero fazer mais uma observação. Aproveitando que o Marco está falando a respeito da Zona da Mata, eu destinei mais de 1,5 milhão do meu mandato para as pessoas que estão lá na Zona da Mata, para os hospitais da região, porque realmente é muito triste o que está acontecendo e minha total solidariedade para as pessoas da Zona da Mata.
Isso aí, vamos todos contribuir. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.